deputados, bom dia, pedi desculpa por este ligeiro atraso. Tinha uma chamada do deputado Heitor Sousa, não consegui atender, mas vejo que o Bloco está representado, portanto, espero que tenha corrido tudo bem. Vamos começar por apreciação da votação da ata número 36, relativa à reunião do dia 1 de junho. Não havendo observações à ata, presumo que a podemos aprovar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Depois temos uma solicitação de adiamento da discussão dos pontos 2, discussão em comissão do projeto de resolução número 115 do Partido Socialista, do Partido Pessoas, Animais e Natureza, 132 do Bloco de Esquerda e 307 do Partido Comunista Português, para a reunião seguinte. Presumo que era por causa disso que estavam cá os nossos companheiros e amigos, que eu gostava de cumprimentar e dizer bem-vindos à Comissão, mas temos este pedido feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Portanto, se os senhores deputados não se importarem, libertamos mais cedo e passaríamos este ponto para a reunião seguinte. Senhor deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Penso que é um direito protestativo do Grupo Parlamentar do PSD, portanto não temos que dizer se estamos de acordo ou não. O PSD exerceu o seu direito protestativo de pedir o adiamento e pronto, respeitamos esse direito protestativo e estaremos cá na próxima reunião para discutir este ponto.
Apesar de facto ser um direito protestativo, mas a simpatia e a forma simpática e verdadeira com que estavam a aguardar, obriga-me a cumprimentá-los e a pedir-lhes que regressem. Gostamos tanto, queremos que venham cá na próxima reunião. Sim, senhora. Sr. Deputado,
para falar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Com certeza, é um direito positivo do PSD, como de qualquer grupo parlamentar. Portanto, se é uma figura regimental, com certeza que não nos opuremos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhora. Assim sendo, passamos para o nosso ponto 3, a apreciação e votação do requerimento também do PSD. Para a audição do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Sr. Deputado e Vice-Presidente, Virgílio Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência de notícias que vieram a público de que eventualmente terá havido uma negociação direta realizada entre o Governo e alguns municípios da área metropolitana do Porto, ou seja, uma negociação de atribuição de fundos estruturais à revelia da unidade de missão que, por competência, é liderada ou seria liderada pelo Presidente da CCDRN, julgámos apropriado chamar cá não só o Sr. Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, mas também o agora ex-Presidente da CCDRN. Isto no sentido de esclarecermos se efetivamente existiu ou não esta negociação particular feita à revelia, ou seja, caso a caso, casuisticamente, porque também isso será uma atitude inaceitável e que vai toda e que viola grosseiramente todos os regulamentos e o normativo do Portugal 2020, mas se não existiu essa negociação particular, é inexplicável porque é que o Sr. Presidente da Câmara do Porto consegue dizer que o Porto vai ter direito a mais 5,6 milhões de euros, a Gaia mais X milhões de euros, Matosinhos mais X milhões de euros, etc, etc. E, portanto, pensámos que urge esclarecer essa situação, até porque houve, paralelamente, uma acusação muito grave por parte do Sr. Ministro ao Presidente da CCDRN de desobediência. E o PSD sempre teve uma opinião relativamente ao Presidente da CCDR extremamente positiva, dada a sua competência técnica, porque estamos a falar de um professor doutorado da Universidade de Jorge dos Montes, estamos a falar de uma pessoa que tecnicamente é irrepreensível e estamos a falar de uma pessoa que, ao longo do seu mandato, do tempo em que esteve como Presidente da CCDRN, sempre teve uma atitude de completa isenção e independência relativamente ao poder político e relativamente aos pequenos interesses das câmaras municipais. E, portanto, urge sabermos, esclarecermos toda esta questão que mancha o bom nome da gestão dos fundos comunitários e que, depois de nós solicitarmos esta audiência, também tomámos conhecimento que o Governo avançou para a exoneração do Presidente da CCDRN, baseados em critérios de desobediência, embora depois também tenha feito o mesmo relativamente ao Presidente da CCDR do Algarve, e já não teve a mesma leitura e o mesmo quadro de referência para o exonerar. Sabemos que o Partido Socialista e o Governo têm feito uma grande pressão sobre lugares da administração pública, no IFP, nos hospitais, na CCDR, ou Segurança Social. Portanto, sabemos que é uma prática do passado e que voltou a ser uma prática decorrente deste Governo. E em nome da transparência, em nome do direito ao bom nome, tanto do Sr. Ministro das Infraestruturas como do Sr. Presidente da CCDRN, penso que esta Comissão de Economia tem a obrigação de chamá-la cá os dois para esclarecer se aquelas notícias que vieram a público têm algum fundo de verdade ou não, porque efetivamente seria grave que existisse aqui algum tipo de benefício a alguns municípios, independentemente de quais sejam, e também independentemente de os seus presidentes de Câmara terem toda a legitimidade e todo o direito de tentarem obter o máximo para os seus conselhos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é haver um tratamento igualitário entre todos os candidatos à obtenção de fundos. Sabemos como é que as coisas funcionam em termos de fundos comunitários, é aberto os avisos, toda a gente se candidata e depois existe uma seriação dos projetos a eleger. E, portanto, é esta fundamentação que nós utilizamos e eu estou certo que, em nome da transparência, porque ninguém tem nada a esconder, estou certo que este requerimento irá ser aprovado. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer... O Sr. Deputado Luís Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, o Partido Socialista não tem nada a opor que este requerimento seja aprovado para cabal e completo esclarecimento destes episódios. Há só algumas expressões que eu gostaria de, talvez, precisar e, porventura, corrigir na apreciação do Sr. Deputado do PSD. Os municípios não têm pequenos interesses. Os municípios têm grandes interesses e debatem-nos institucionalmente nos fóruns que têm por convenientes. Não se trata de uma questão de desobediência. Não há nem obediência, nem desobediência. Há lealdades e deslealdades institucionais que têm que ser esclarecidas. Há uma questão que o Sr. Deputado Virgílio Macedo, peço desculpa, talvez desconheça, é que a legitimidade dos presidentes e dos quadros da CCDR não é uma legitimidade própria, é uma legitimidade tutelada. A legitimidade própria é aquela que o PS quer introduzir. É a legitimidade tutelada e, portanto, deve haver lealdade com a tutela. E, portanto, nós, a determinada altura, pensávamos que este requerimento iria ser corrigido e alargado também para se ouvir aqui o presidente da CCDR do Algarve. Mas quem somos nós para querer ouvir aquilo que está para nós está absolutamente esclarecido?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, ratificação das votações iniciais realizadas no Grupo de Trabalho dos projetos de lei sobre transportes urbanos de Lisboa e Porto, relativo aos projetos de lei 22 do Partido Comunista Português, 25 também do Partido Comunista Português, 47 do Bloco de Esquerda, 48 do Bloco de Esquerda, 49 do Bloco de Esquerda e também 50 do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Paulo Rios, como coordenador do Grupo de Trabalho, talvez pudesse dar uma nota breve da qualidade do trabalho produzido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Com um cumprimento especial, obviamente, ao Sr. Presidente, que hoje fica mais velho um ano. Só dar nota do seguinte.
Sem que se note.
O grupo não se nota. A idade não passa por Vossa Excelência. Deve ser do cargo. O Grupo de Trabalho realizou as tarefas a que se propôs. Teve ali alguns adiamentos fruto das circunstâncias várias ligadas aos grupos parlamentares, eu diria quase todos sem exceção, mas foi possível se não por unanimidade garantidamente, mas foi possível encontrar aqui não só propostas de alteração, bem como um conjunto de textos para os quais se recolheu uma maioria de aprovação. Por esse facto houve uma alteração das propostas iniciais e houve um conjunto de alterações formuladas em especial pelo Partido Socialista, mas não só, e também pelo PCP, salvo erro, que foram aprovadas para os parlamentares e que deram origem às votações iniciais que hoje trazemos a esta Comissão. Muito obrigado.
Senhora, não sei se algum dos grupos parlamentares... Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para... dizer que todos os grupos parlamentares que contribuíram para a aprovação dos projetos de substituição fizeram propostas de alteração que foram acolhidas. De uma maneira ou de outra, foram todos os grupos parlamentares que resulta num trabalho final que recolhe o contributo dos vários grupos parlamentares, incluindo até nas próprias discussões dos grupos parlamentares que votaram contra, chamando a atenção em muitos casos para algumas matérias que acabaram por ser internalizadas nos projetos de substituição finais.
Muito obrigado. Queria obviamente cumprimentar os grupos parlamentares, porque tive o prazer de participar em algumas discussões. Julgo que é matéria que o Parlamento deverá continuar a acompanhar e que esta Comissão, obviamente, terá que pôr na agenda, uma vez que a avaliação e até os novos instrumentos jurídicos, quer seja em termos de grandes áreas metropolitanas, autoridades metropolitanas, quer seja em alterações conceptuais sobre transportes urbanos, por isso mesmo, aprovamos em reunião de coordenadores uma audição regimental do Sr. Ministro que tutela esta pasta e, portanto, podemos assumir as votações, deixando para depois para uma possível audição com o Sr. Ministro, a discussão um pouco mais aprofundada sobre essas matérias. Eu julgo que a Comissão fará bem a sua avaliação e cada grupo parlamentar dirá o que entende sobre a matéria. Julgo que estamos em condições de assumir as votações no Grupo de Trabalho, portanto, fica assumida essas votações. Uma outra tarefa bastante relevante, que foi também fixamos a redação final dos projetos de resolução 118 e 120 e 127 relativos à promoção da alheira. O Sr. Deputado Costa, que foi o nosso coordenador, não está presente, mas julgo que todos os grupos parlamentares estão perfeitamente familiarizados, quer com a alheira, quer com a temática da alheira, e, portanto, podemos... Se for de caça, com essas nuances todas de preferências individuais, julgo que também podemos assumir a redação final, assim sendo, fica assumida. Outros assuntos, não tendo apenas a informação de relembrar tempo que o Grupo de Trabalho da Indústria reúne hoje no final do plenário e o Grupo de Trabalho do Turismo também reúne com a audição da Associação Portuguesa das Agências de Viagens. Portanto, pedia aos senhores deputados que pudessem estar presentes, uma vez que... Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, é apenas para perguntar em que ponto é que estão as audições do Sr. Ex-Ministro, do Ex-Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, e o Engenheiro Fernando Pinto, da TAP. Todos esses processos, creio que seria necessário acelerar um bocadinho, sob pena de não ficarem concluídos ainda nesta sessão legislativa.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, temos feito um esforço para tentar cumprir essa nossa agenda, aliás, como fizemos desde o início. Portanto, dia 14 nós teremos a audição com o Sr. Presidente da ANAC, tentamos, obviamente, o engenheiro Fernando Pinto, mas está fora, e, portanto, às 15, audição da ANAC, às 17, audição dos ex-secretários de Estado, Sérgio Monteiro, e, portanto, estamos exatamente a cumprir. Depois teremos, no dia 15, a audição com o Sindicato dos Estivadores e Câmara Municipal de Lisboa, sob a temática Uber, mas ainda aguardamos confirmação. Portanto, estamos a tentar cumprir com os requerimentos. Aliás, hoje mesmo aprovamos o requerimento com a audição do Sr. Ministro de Infraestruturas, que também vem sobre outras matérias. Veremos depois se é possível alargar a grelha para podermos, de uma vez só, resolver um conjunto de assuntos. Queria, obviamente, dar as boas-vindas a um velho amigo, o Sr. Deputado José Rui Cruz, que substitui um outro velho amigo, velho, só porque já nos conhecemos há muito tempo, a idade ainda é recente, João Paulo Rebelo, e, portanto, cumprimentar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que troca um deputado do Distrito de Viseu por outro deputado do Distrito de Viseu, mantendo a representação dos beirões aqui, sem nenhuma... Não, eu sinto-me muito mais acompanhado. Exatamente, sinto-me muito, duplamente acompanhado. Não, bem-vindo à nossa comissão. Estamos a melhorar para que seja uma grande coisa. Estamos a melhorar. De maneira que, não havendo mais outros assuntos, eu queria cumprimentar os seus deputados, já-vos um bom dia e até logo no plenário.